Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio do Cúpula Cast. Quem fala é o André Gioni, o seu host. E Dude, essa temporada, cara, tá meio fácil escolher o que eu quero assistir.
Olha, em comparação com a temporada passada que tinha Chainsaw Man, tinha Spy Family, tinha diversos outros animes, talvez essa temporada seja uma folga pra gente se recuperar de tanta coisa que a gente assistiu, cara.
Justo. Ou com tanta coisa que a gente não assistiu, né? Como foi o meu caso.
Eu ainda tô assistindo alguns animes da temporada passada, eu admito. Ainda bem que essa temporada não tem tantos hypes, que aí eu consigo controlar o que eu tô assistindo mais, tá?
É verdade. Mas eu acho que tu colocou muito bem, porque essa temporada, apesar de não ter tantos hypes assim, tem algumas coisas bem legais e acho que é isso que torna difícil.
Tem várias
coisas meio... Que pode ser legal, né? Que parece legal, que é interessante. Aí o cara meio que fica tipo, tá, mas aí tem 10 animes com potencial. É diferente de um Chainsaw Man que o cara vai sabendo que vai ser bom, sabe? A gente não tem como ter certeza aqui. Principalmente os animes estreantes dessa temporada, né, cara?
É, cara, dos estreantes, assim, alguns são até uma das escolhas estruturantes, por exemplo, que é o Trigun. É meio que um remake, né? Então, é uma estreia, justo. Só que é uma estreia um pouco... Tipo, já conhecemos contexto, a história,
né? É. Tem um contexto, tem um passado, né? Então já tem talvez alguns fãs, só porque nessa hora, Dude, eu acho que ter fãs é até um problema, né? Eu não sei, quero ver.
Em questão de remake, com certeza, eu concordo.
Cara, pode ser um tiro no pé, né? Mas a gente vai chegar lá. Bom, estamos aqui hoje para conversar sobre a temporada, na verdade, fazer as nossas primeiras impressões da temporada de inverno 2023, que na verdade é janeiro de 2023, né? Sempre legal lembrar aqui, porque inverno, se a gente tá aqui suando que nem uns porcos no Brasil, né? Porque no Brasil é verão e lá é inverno, no Japão. Né? Animes vêm do Japão, lembrando, né? Então, é do outro lado, né? No hemisfério norte, a gente é no hemisfério sul, geografia, aquela coisa toda, né? Então, é ao contrário.
Acabamos de perder todos os fãs terraplanistas da cúpula, cara.
É verdade, cara. Tá, mas será que no terraplanismo não tem norte e sul? Não, né? Não tem como ter, né?
É que na minha cabeça, se a Terra é plana, como é que se divide a temperatura? Porque a questão da Terra ser uma esfera é o que influencia a temperatura, né? Será que os terraplanistas acreditam que o inverno é uma invenção do homem? Que tem máquinas escondidas...
Será que é fake? Tipo, eles acham que eles veem, tipo, neve caindo no Japão e aqui a gente tá com sol. Será que eles acham que é, tipo, fake news, assim? Noticiário, pá? Eles não acreditam na neve? Não, deve ter alguma teoria. Assim, ó. Esse lance de terraplanismo é foda, junto com outras teorias de conspiração, assim. Que quando tu cai na pira de ficar olhando, os caras conseguem encontrar uma lógica, mano. E não é à toa que tem muita gente que é ludibriada, cara. Porque tu fica lendo, tu fica tão dentro naquilo que, tipo... Os caras te convencem de certa forma. Eles são malucos, mas eles são convincentes, mano.
Na minha cabeça, a terraplanista é aquele amigo que traz aquelas conversas de bêbado sem pé nem cabeça, tá ligado? Eu não consigo acreditar que uma pessoa tem... Tipo assim, acreditar que a Terra é plana pra mim, Lucas, é a mesma coisa que acreditar que vacas podem voar. Tipo, não faz sentido nenhum, tá ligado?
É loucurada
demais.
Eu gostei como tu... Pra mim, Lucas, tipo, morrendo de medo que alguém se ofenda com... Ah, pelo amor de Deus, né? Terraplanista, cara, pelo amor de Deus. Você tá de sacanagem. Não,
é porque eu falei, você pra tá mim, Lucas, é como se vacas voassem. Tipo assim, eu acho muito burro.
Entendi,
que a Terra é plana.
Entendi. Muito burro.
É muito
concordo.
Fora.
Concordo. Mas sabe o que não é burro, Dude?
O quê? Fala.
Apoiar. O projeto da cultura.
Caralho, meu Deus. Só para os,
sempre vem
só para os que acreditam que a Terra é esférica são os apoiadores da cultura.
Exato, ó. Quem acredita que a Terra é redonda tem a chance de apoiar o Cúpula Cast, cara. Olha só, você tem a chance, você tá vivendo no mesmo mundo que a gente, olha só. O primeiro passo de ser adeus, você tá vivendo no mesmo mundo que a gente. Você não tá numa realidade paralela, então você pode acessar o catarse.me/cuplotrovão, você pode dar uma olhadinha nos níveis de apoio do projeto. A partir de 5 pilinhas, você pode estar apoiando e ajudando a gente a chegar mais longe. E acreditem, gente, cara, se cada ouvinte que a gente tivesse doasse 50 centavos pra cúpula por mês, você... Cara, a gente fazia história. Na boa, a gente fazia história. Eu não tô pedindo pra você... Cara, quem tem dinheiro, não tá com grana, tudo certo, mas quem tem e pensou em apoiar, cara, apoia, é só pra ver qual é que é. Você não vai se arrepender, porque, cara, a gente tem muita ideia bacana, só que ideias pra tocar projeto pra frente precisa de dinheiro, né, gente? A gente não tem como sair gastando aqui se a gente não tiver esse apoio. Então, quer ajudar o projeto? Você tem várias formas, catarse.me/cuplotrovão. Tem um Pix aqui na tela em algum lugar que você pode fazer. Tem na descrição também, vai ter um link. Você pode clicar ali e fazer um apoio pontual, né? Porque no Catarse é recorrente. Você bota o cartão de crédito e fica lá todo mês. Ou dá pra fazer pro boleto também, tá? E tem o apoio no boca a boca, né? Então, cara, não, realmente não tenho dinheiro, André. Não quero, não posso, não quero. Enfim, né? Meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Eu não quero, meu dinheiro, quero gastar com outras coisas. Tudo certo. Mas quer ajudar o projeto? Gosta da gente? Então, recomenda pra amiguinho, recomenda pra amiguinha. E ajuda a cúpula a atingir mais pessoas. Isso também,
cara,
já ajuda
demais. Só um
demais.
Aviso muito importante, até por questões de inclusão. Para terraplanistas, R$1.000 no Pix é a doação mínima para apoiar a cúpula. Aí você entra lá no nosso grupo de terraplanistas da cúpula. Não, sacanagem. R$2.000 no Pix. Agora sim.
Tá, mas peraí, mas a cúpula também é meio redonda. Será que os caras iam chamar como aí?
Caraca, agora aí, tipo, aí
tá
tem
ligado?
Que ter, mano.
E agora? Será que os caras iam chamar, tipo, a plataforma? Tipo,
Campo
do Trovão. Ia ser plataforma do Trovão,
plataforma,
sei lá,
tipo, do Trovão, é.
Pode retinha ser. Do Trovão, não? Será? Não,
retinha do Trovão. Mano,
pelo amor
muito
de Deus.
Muito bom, né? As nomenclaturas do André. Eu gosto bastante.
É, sim, é verdade. E falando em nomenclatura legal, ultimamente tá saindo nossos cúpula cortes, né, cara? Nossos
cúpula cortes
da cúpula. O Dude tá fazendo com muito carinho, muita dedicação. Você pode encontrar aqui na seção de shorts do YouTube ou nas nossas redes sociais. É. Até no TikTok a gente tá. Então, cara, se você quiser acompanhar a Cúpula em mais canais, ver esses cortes, enfim, é um bom canal. O Dude tá fazendo trabalho irado. Um corte, ele traz cena de japonês, traz cena do anime, bota no meio da nossa fala. Cara, tá ficando foda, então
dá uma olhadinha.
Dá uma olhadinha que vale a pena. E bom, Dude, cara, hoje... Animes da temporada de inverno ou de janeiro de 2023. Me conta. Ah tá, aliás, desculpa. Antes de eu passar a bola pra ti, eu só quero relembrar o ouvinte que...
Vai.
Essa temporada em especial, a gente furou... Oh, a gente furou o nosso episódio de julgando pela capa. Porque a gente tá tentando fazer toda a temporada o quê? A gente, antes de começar a temporada, a gente abre o nosso guia, a gente faz uma livezinha... troca uma ideia com vocês e meio que vai vendo os animes, julgando literalmente pela capa, pelo trailer e tal. Só que a gente não conseguiu fazer, porque isso aconteceu na última semana do ano, né? Então, virada do ano,
aí dá uma pegada,
festa com,
né?
Família.
Aí dá uma pegada.
A gente tirou uma folguinha também, então acabou que não deu certo. E depois lançar um episódio de julgando pela capa, quando já tem vários episódios dos animes novos, não faz sentido, né? Então a gente esperou.
Mas a partir da próxima a gente já volta, né? A próxima
é
aí tá
abril
ali,
vai
a gente faz de novo.
Exatamente, abril a gente vai ter. E a gente sempre vai tentar fazer dois, que é o julgando pela capa, quando a gente não viu nada ainda, a gente tem que julgar pela capa. E depois, quando já tem uns 4, 5 episódios ali, a gente já tem várias regras de 3 lá no cúpulatrovão.com.br pra ler também, né? Que nossos autores fazem as primeiras impressões da temporada. A gente lê, a gente assiste o que a gente conseguir e a gente faz esse episódio, que vai ser igual ao episódio de hoje, pra falar o que a gente tá achando até agora. No que a gente tá botando fé, no que a gente não tá botando, o que a gente já dropou, o que a gente tá empolgado, enfim. Então tá, agora com esse disclaimer feito, pro pessoal não ficar perdido, Dude, vamos lá, cara. Com qual anime tu gostaria de conversar? Começar,
cara, assim,
a conversa?
Ó, a gente tem, obviamente, as escolhas trovejantes que estão lá no cuplatrovão.com.br, né, que todo mundo pode acompanhar, que a gente tem o nosso guia dentro do site, que são os 3 animes que basicamente a gente coloca mais hype de acordo com a votação dos autores da cúpula e da gente, né? E eu acho que fica interessante a gente começar pelas escolhas, porque são certeiros, tá ligado? São aqueles que a gente realmente bota fé e a gente assistiu, né? Então, a gente comentar sobre eles.
Eu gostei dos certeiros aqui nessa frase.
É o certeiro, cara. Aqui, ó, 66% de aproveitamento por cada temporada, velho. Dificilmente a gente erra todos. A gente acerta pelo menos 2, assim.
É verdade. Eu acho que não teve nenhuma temporada que a gente errou 2 escolhas trovejantes, cara.
É bem difícil,
não lembro,
cara. Bem
não
difícil.
Me recordo.
Mas assim, aí não a gente começa com as escolhas trovejantes, né? E depois a gente comenta alguns que a gente assistiu que realmente vale a pena a pessoa assistir, né? O que tu acha, André?
Perfeito, perfeito. Toca a ficha, cara. Quer começar toca falando ficha? Por ordem alfabética aqui? Começar por Nier?
Cara, eu vou deixar tu escolher, cara. Porque eu tenho opiniões bem formadas sobre os três, né?
Sobre os três? Então tá, cara. Vamos lá. Vamos por ordem alfabética, pela ordem do site. Às vezes o ouvinte tá ouvindo, tá acompanhando pelo site também, né? A primeira escolha lá é Nier Automata versão 1.1A. Enfim, não sei qual é dessa pira aqui, né? Acho que talvez tenha a ver com a rota que eles vão escolher, porque talvez o pessoal não saiba, né? Mas Nier é um jogo muito popular, especialmente popular lá pelo Japão. E a sinopse em si eu já vou passar, mas o contexto que você precisa é que realmente é um jogo. Eles provavelmente vão adaptar alguma rota que eles vão escolher, porque é um jogo
algumas
que tem vários finais diferentes. Será?
Sim, eu acho que vai ser algumas rotas. Ele até comenta no final de cada episódio. Cara, foda. Vai ser um trabalho legal. Difícil, tá? Não é um trabalho tão fácil, não.
Sempre é uma dificuldade pegar um jogo com várias possibilidades, um jogo muito aclamado, né? Mas bom, do que trata, né? Sinopse. O palco é o futuro longínquo, lá pelo ano 5000, se eu não me engano. A humanidade é derrotada diante da poderosa força de formas de vida mecânicas que os alienígenas despacharam. 2B, ou 2B, que é a protagonista, pertencente à recém-organizada unidade Android Yorha, acho que é assim que pronuncia, se jogará no meio de uma feroz batalha para reconquistar a Terra. E Dude, já dando meu pitaco, porque esse aqui em especial eu vi só um episódio até agora, tá?
Tá.
Expectativa tava alta, né? Afinal, eu votei nesse aqui, como a escolha trovejante. Estúdio A1 Pictures, pô, dá uma chamada. Crunchyroll também botou no catálogo, quer dizer que botaram fé.
Só uma coisinha, eu já imagino o que tu vai falar e tu vai se surpreender com o que eu vou falar. Já vou deixar a tua expectativa.
Eu espero me surpreender, cara, porque assim, eu vi o primeiro episódio e eu achei meio, eu achei, tipo, eu achei o começo, assim, muito, tentando mostrar alguma coisa, impressionar de alguma forma, mas eu não gostei do 3D, eu não gostei do CGI, tá? Eu acho que eles mandaram mal em querer começar com isso, assim, querendo impressionar alguém. Ainda mais porque eu vi Nier e Trigun, que a gente já vai falar daqui a pouco, no mesmo dia, e o CGI de Trigun tá excelente, tá maravilhoso.
É que o Orange, ele é um estúdio bom em CGI, né, cara, em 3D,
o Orange
assim, né?
do Trigun, realmente, cara, ok, referência no mercado. Mas, porra, A1 Pictures acho que deixou a desejar aqui, tá, pelo menos no episódio 1, que deveria ser o que mais impressionasse.
Certo.
E, cara, confusão generalizada, episódio 1, assim, não entendi porra nenhuma, tá, eu senti que foi um episódio feito pra fã, tá ligado, tipo... Um episódio feito pra, tipo, quem já jogou o jogo, quem sabe um pouco da história e tal. Então, cara, eu tô um pouco preocupado aqui com essa escolha trovejante, sendo bem sincero, tá? E bom, é isso que eu tenho de Nier até agora, Dude. Eu queria te ouvir, tu deve ter visto, até o 3?
Ó, na minha opinião, eu vi até o 3. Na minha opinião, Nier é a melhor adaptação de jogo até o momento.
Quê?
Porque eles fizeram literalmente o jogo. Aquilo ali é o jogo. Os três primeiros episódios, eles são parte do jogo. O jeito que começa o episódio 1 é o jeito que começa o jogo, cara. Eles conseguiram pegar as partes essenciais do jogo e transformar em episódios, cara. E eu fiquei abismado o quão perfeitinho. Eles tiraram a porção certa do jogo e jogaram no episódio. A porção certa... Cara, foi muito perfeito, porque se tu parar pra perceber, a dinâmica de boss do primeiro jogo é a dinâmica de boss da primeira parte ali que tu tá jogando, entendeu?
Então, tá. Eu agradeço.
Então, eu acho muito foda que o jeito que começa o jogo, que é, tipo, tu começa, quando tu tá jogando o Nier Automata, no começo ali, tu tá numa nave, tu controla uma nave, dando um monte de tiro em outras naves, e isso aparece no jogo, e isso aparece no anime.
Tá, é meio Space foda. Invaders, assim, né?
Space Invaders, isso. E daí, exatamente, e daí... Tem essa parte do Nier que tem as naves no jogo, e eles botaram no anime. A luta contra o boss tem no jogo, eles botaram no anime. Então, tipo, eles meio que fizeram, essa parte é importante, anime. Essa parte é importante, anime. E eles não tentaram, dar muita contextualização, né? Até porque a contextualização do jogo é dada no decorrer, assim como no anime vai ser dado, porque num episódio 2, por exemplo, ele conta a história da humanidade. Né? Ele dá um resumo do que aconteceu, né? Do porquê que tem esses Nears que estão na Lua, o que aconteceu. Aí tem os humanos na Terra e tudo mais. Cara, eu acho foda que esse Nier que tá sendo adaptado agora, ele não é uma animação pra chamar pessoas pra jogarem. Ele é uma animação pras pessoas que jogaram. Isso é muito foda porque, sim, isso é muito foda porque ele não tá numa apresentação pra te cativar a ponto de querer comprar o jogo. Ele tá num estilo de adaptação que vai encher o olho pra quem jogou, tá ligado? Isso eu acho foda. É uma atitude muito corajosa do estúdio. Só que, assim, eu não sei se vai flopar, porque o pessoal que não conhece Nier com certeza não vai aguentar o ritmo, tá ligado?
É, vamos lá. É porque eu acho que tu falou alguns pontos, assim, que eu acho que vale a pena a gente até, se eventualmente a gente gravar um cast só sobre Nier, mas eu não queria passar sem conversar sobre isso. Porque tu usou o termo, é a melhor adaptação. Mas eu fico me perguntando o que é ser a melhor adaptação de um anime de jogo, né? Porque, pô, sei lá, eu vou trazer aqui o Cyberpunk Edgerunners, que a gente gravou não faz muito tempo aqui. E do ponto de vista mercadológico, eu acho que fazer um anime pra trazer mais pessoas e fazer propaganda pro jogo, né? É a principal intenção, sei lá, eles não iam fazer anime de graça, né? Não sei. Então eu acho que essa é a principal intenção da parada. Só que, assim como parece ser o Nier, não joguei o Nier, mas o Cyberpunk, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode ser quem tu quiser, tu pode fazer um monte de coisa, tem vários jeitos de jogar o jogo, tem side quest e tal. Então, o que os caras fizeram? Eles pegaram aquele mundo e criaram como se fosse uma side story, um spin-off, pra mostrar o quão legal é aquele mundo, o quão legal pode ser aquele mundo. Fizeram uma trilha sonora foda, contrataram um estúdio foda, que foi o Trigger, e aí eles atingiram o objetivo deles, que era vender mais. Inclusive, se eu não me engano, o Cyberpunk, ele bateu recorde de jogadores online depois que saiu o anime. Vendeu também, mais cópias, tipo... Então, no meu ponto de vista, isso é ser uma ótima adaptação, mas esse é o meu ponto de vista. Então, eu quero entender o que pra ti, então, se unir, ele realmente, tipo, foi uma melhor adaptação, porque eu, como pessoa crua, não gostei do primeiro episódio.
É por causa sincero, que assim, eu acredito que ele é uma das melhores adaptações, porque ele conseguiu saber a dosagem certa pra tu colocar, pra tu fazer uma adaptação, tipo, literalmente do jogo pro anime. Por causa que o Cyberpunk, ele é uma adaptação do jogo, mas ele não tem uma conexão direta, tá ligado? Ele
entendi.
Não tem, tipo assim... Não é a mesma coisa que assim, ele conta sobre A, mas no anime é B, por exemplo. Então, entendi. Ele é uma adaptação do jogo, mas na verdade ele não interage
então,
com as coisas.
Então, basicamente, ele conseguiu pegar o jogo e jogar no anime de um modo que não ficasse, tipo, ruim.
Ruim,
tipo,
assim, exatamente.
Ficou ok, ficou legal. Ah, tá,
ficou legal, entendeu?
Saquei, entendi. Mas tu acredita que foi feito pra quem é fã do jogo, o bagulho, assim, tipo...
Cara, com certeza, por causa que o jeito que a história é apresentada... Ela te cansa um pouco, por causa que ela é muito frenética, com muita informação. No episódio 1, tu chega, tu já tá numa nave trocando tiro com outra nave, daí tu desce num local, daí tem uma mulher com uma saia aí vendada, uma espada cortando um monte de robô. Por que ela tá cortando esses robôs? E daí ela conhece outro cara com uma venda loucurada, e mais tiro e míssil pra cá e míssil pra lá, e do nada os dois se autodestroem, tá ligado? E tu fica tipo, mano, o que que tá acontecendo que eu não tô entendendo porra nenhuma. Isso aí é o cara que nunca jogou o jogo. É, exatamente. Isso aí é o cara que não jogou o jogo.
Tem no jogo,
e daí...
ou não?
Cara... Eu não parei pra reparar nisso, né, mano? Sei lá.
Não,
talvez tenha.
Nas cinematics, assim, não tem, tipo... Igual tem na...
Ela tem uma parada lá que ela tira a saia, né, no jogo, mas... Cara...
Entendi.
Não sei se é uma coisa relevante pra comentar.
Tem um servicezinho, então.
Mas, enfim... até perdi o fio da merda quando foi falar de calcinha.
Eu fiquei curioso, desculpa, cara. É que eu fiquei pensando se pra quem que o jogo é, saca? Pra quem que o jogo é, pra quem que o anime tá sendo feito, Eu achei curioso, eu realmente não esperava tu vindo aqui. Mas aí o ritmo, ele vai diminuindo um pouco, cara? Episódio 2, 3, vai sendo mais orgânico? Não, é aceleradão,
não.
Assim.
Não é que é acelerado. Ele é num ritmo... porque sabe o que ele me lembrou? Ele me lembrou muito Steins Gate, que o começo é um caos e às vezes tu não entende o que tá acontecendo. Só que aos poucos, meio que a história vai sendo contada e tu vai entendendo um pouco mais esse universo. Ele é um, pouco, é um pouco grosso no começo, mas o fato de ser grosso no começo é que quando tu entender o contexto inteiro e tu voltar a assistir tudo, as coisas vão fazer mais sentido, tá? É porque o Nier em si, ele é rejogável, entendeu? Ele tem, ele tem essa rejogabilidade, até porque ele tem 25 finais. Então, caralho, eu acho que o anime vai seguir por esse meio de tu assiste o anime uma vez, a pessoa que nunca jogou o Nier, e depois tu assiste de novo e tu vai entender mais as coisas, entendeu? As coisas vão se conectar mais e assim vai fazer mais sentido pra você. O problema é que, realmente, mercadologicamente falando, isso aí é um tiro no pé. Mas pra quem jogou o Nier, isso aí, mano, cara, é um banquete esse anime.
É um banquete. Olha só, cara. Interessante, então. Esse foi a primeira das escolhas trovejantes. E a segunda dos na ordem é The Fire Hunter, que se chama em japonês Hikari no Ou. E esse aqui foi uma aposta nossa, cara, porque a gente viu o trailer, não lembro, na nossa reuniãozinha da regra de três, e a gente viu e chama atenção. O trailer é um trailer diferente, é um traço diferente, é um estúdio que a gente não costuma ver tanto assim, né, que é o Signal MD, e a própria sinopse, junto com tudo isso, chamou a atenção dos autores da cúpula, tanto que tá aqui, né, como uma escolha trovejante, cara. A sinopse diz assim: após a última grande guerra, o mundo é coberto por uma floresta negra habitada por demônios de fogo. Os sobreviventes da guerra, vivendo em pequenas áreas protegidas por barreiras, foram infectados por um patógeno que os faz entrar em combustão espontânea na presença do fogo comum. Ou seja, os seres humanos sobreviveram da guerra, cara, se estavam em contato com o fogo, eles explodiam. Um negócio meio Promare. Lembra de Promare, dude? Tu assistiu Promare?
Promare.
O do cara, Promare. Do Trigger também?
Ah, Promare, tá. Promare, tá.
Os caras explodem, né? Tá, só que era com raiva lá, tipo, sentimentos, pá, os caras explodiu. Aqui é contato com fogo, explodiu. O único fogo seguro, entre aspas, fogo, é uma fonte de luz e calor que vem dos demônios capturados dessa floresta. Então, os humanos capturam esses demônios do fogo e usam, sei lá, o que tem deles aí pra usar como calor. Fonte de calor, fonte de luz. E aí, o nome do anime, né? The Fire Hunter, que é o caçador de fogo. Esse aqui é outro que, por enquanto, eu vi só um episódio, mas eu queria começar ouvindo...
Só um episódio?
A tua opinião. Só vi um até agora. Eu ia ver os outros aqui, mas não vi ainda.
Eu vi os três... Eu devo dizer que ele é um daqueles tipos de anime que ele cai muito naquele misticismo de japonês, né? Porque o japonês tem essas crenças em yokais, em criaturas assombrosas e tal. E eu achei interessante o The Fire Hunter. Eu acho que ele tem uma construção de mundo bem peculiar, bem original, né? É como se fosse a nossa civilização, só que ela regrediu por culpa dessa maldição de fogo, né? E eu acho interessante que tem várias crenças dentro das comunidades e dos meios que as pessoas desse anime vivem. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um defeito que... Não sei se é defeito, talvez, eu vou precisar de mais episódios pra ver. Que ele não tem personagens tão carismáticos. Ele tem muito eles têm personagens interessantes, né? Mas nada carismático, né? A gente consegue... A gente tem um paralelo da história da garota... Que foi salva pelo Fire Hunter, né? Pelo caçador. E daí o caçador morre nesse salvamento no primeiro episódio. E daí ela tem como missão devolver o cachorro e a arma do caçador pra família dele, né? E a gente, em outro paralelo, tem a história do garoto, né? E na sinopse é comentado sobre o cruzamento da garota com o rapaz, né? Só que, cara, esse cruzamento ele vai demorar muito ainda pra acontecer. Porque eu ouvi o episódio 3 e tá muito longe dos dois se cruzarem. E ao mesmo tempo tá contando histórias paralelas num anime de 30 minutos. E é dado muito pouco dos dois lados, né? Entendi. Então eu acredito que, assim, eu não vou dizer que vai flopar. Mas ele vai precisar de pelo menos mais uns 6, 7 pra engrenar, assim. Ele tá bem devagar, bem devagar mesmo.
Entendi. Eu vi só um episódio, eu achei ele interessante porque eu achei a estética muito chamativa. Como o Dude falou, eu achei o world building dele, né, a criação de mundo, muito interessante. Ele me trouxe uma vibe meio Demon Slayer, sabe? Que a gente tá naquela A gente tá naquela ambientação meio Japão antigo, mas também tem umas coisas um pouco mais atualizadas. Só que aqui eu acho que é literalmente o que o Dude falou. Eu tenho a impressão de que era uma civilização realmente bem atualizada, tipo nós, assim, hoje em dia, sabe? Só que eles regrediram por causa desse lance do fogo. E, de fato, se parar pra pensar, hoje, se isso acontecesse, porra, ia ser o caos total. A gente usa fogo pra muitas coisas. Quem é que não tem um fogão em casa, né, cara? Quem é que não tem
Eu acho interessante que nesse The Fire Hunter, como a civilização regrediu, o meio de transporte deles é a pressão. Eles voltaram a usar, por exemplo, eles têm um trem especial que ele se move, obviamente, usando o sangue daqueles monstrengos, né? Aquele sangue amarelo.
Uhum.
Só que em vez de, tipo, tu ter um motor que faz a combustão e a explosão da combustão, tipo, o movimento do veículo é a pressão da... Tipo, eles usam a pressão do vapor, tá ligado? Não a explosão do fogo.
Uhum.
Isso que eu acho bem, bem interessante, é bem mostrado isso.
Me lembrou muito aqueles caminhões, sei lá, do Avatar. Tu lembra de Avatar, a lenda de...
Nossa, James? Que eles usam as dobras pra movimentar o
negócio. Me lembrou muito, cara, aqueles da Nação do Fogo, aqueles carros, assim. Aliás, da Nação do Fogo e também dos de pedra lá também, o carro naquele estilo. Achei bem interessante. Mas cara, o Hikari no Ou, eu não tenho muito aqui pra aprofundar. Mas eu digo que foi um risco aqui, porque, cara, não tem nada assim, realmente, tirando a possibilidade de ser interessante, não tem nada que, tipo, chamou muito a atenção, sabe? Tipo assim, não tinha ninguém falando sobre ele, não é popular, não é exatamente um indício de popularidade absoluto, mas se tu abrir a Crunchyroll e tu dá uma olhadinha em quantas avaliações tem o anime, né? Cada episódio tem as estrelinhas, assim. E tu vai pegar um anime badalado, assim, estourado, tipo Demon Slayer, Spy Family e tal, tu vai ver, tipo, dezenas de milhares de avaliação. Ou seja, muita gente assistiu. E muita gente que assistiu, porque uma pequena parcela das pessoas dá notinha nos episódios. Eu sou uma pessoa que assiste pra caramba e não dou notinha em nenhum. Mas que tem muita isso, gente, mano. É sério, tipo, e tem muita... Acho que a maioria das pessoas não dá, é tipo like no YouTube. 1 bilhão de visualização e tu vai ver os likes, tem tipo 1 milhão. Ou seja, 1% das pessoas deram like.
Quando então, eu acho bom, eu dou avaliação. Quando eu acho muito bom. Mas geralmente, quando eu não curto muito, eu nem dou avaliação negativa.
É que tu vê sentado, né, Dudi? Tu vê sentado, é fácil pra ti. Eu tô lá deitadão, velho. Aí levantar só pra dar um...
O idoso está deitado.
Né, o idoso tá deitado, mano. Quase dormindo, não dá, velho. Não tem como pra me levantar.
Aí tem que botar o anime do cachorro dessa temporada pra levantar, pra desligar a TV. Mais ou menos isso, o cara tem que botar um anime ruim pra levantar.
Mas
só pra fazer só queria fazer um comentário que talvez pode casar bastante desse Kai no Ou. Que uma das coisas que eu senti falta é um personagem que chama pra ação, velho. Porque os dois personagens principais da história, eles são bem, tipo, passivos, né? No caso, a garota, ela não chama pra ação, ela não luta, né? Ela só tá na volta do caos, né? E o cara, né? Porque a garota, a história dela é ela saindo da vila e indo pra cidade pra entregar o cachorro pro garoto da cidade. E a gente acompanha a história do garoto da cidade, que ele é um estudante, tá ligado? Então ele não luta, a garota não luta. Então tem esses monstros, só que ninguém... Não tem um personagem da ação até o momento.
Certeza então, ele é o cara, ele é da família do cara. Certeza.
Não, ele, que a gente tá acompanhando a história, ele é filho do caçador que morreu.
Ah, é? Ah, aí, ó.
Entendeu?
Legal. Legal, 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 legal. Não sabia, eu chutei aqui, não sabia disso. Porque no episódio 1 não fala nada disso. Mas não tem problema, não acho spoiler, cara. E achei interessante. Então quer dizer que eles vão juntar, né, os dois. E só pra concluir o que eu ia falar, tipo, na Crunchyroll, esse anime aqui tem, tipo, 400 avaliações por episódio, assim. Então, outro anime da temporada aí, tipo a própria Nier, tem algumas milhares já, quase 10 mil. O Trigun tem um também, 5 mil avaliações. Então, esse aqui é, tipo, em termos de popularidade, 10. Talvez mais vezes menos popular do que esses outros, né? Então, me chamou a atenção, cara. Mas é isso aí. Essa foi a nossa segunda escolha trovejante. E a gente tem a terceira, gente. A terceira escolha trovejante, cara. Trigun... Stampede, que é um remake, né? Um, recontar aí a história de Trigun, que é um anime bem antigo. Não lembro qual é o ano de Trigun. Tu lembra, Dude? Acho que é 98, Trigun.
Por aí, 98. Geralmente...
95. 95 até 98. Não. É de 95 o mangá, lançado em 98, o 98. Anime. Bem diferente, cara. E eles refizeram, né? Estão recontando essa história. Já quero te ouvir pra saber se mudou, tipo, se é diferente do original, mas eu vou te antecipar que eu tô gostando pra caralho. Eu vi os 3 episódios hoje e, cara, eu achei animal, cara. Nossa, eu achei animal os 3 primeiros episódios. O primeiro episódio mesmo, muito foda. Um dos melhores primeiros episódios que eu vejo em muito tempo.
Nossa, assim, cara. Que hypada que deu agora aí.
Nossa, cara, eu gostei muito, velho. Eu gostei muito, sem sacanagem. Eu achei a direção muito foda, assim, tipo... Porque a ambientação...
Eu gosto da ambientação, velho. A ambientação pra mim acho que é o mais, velho. Essa ambientação com faroeste, cara, geralmente eu tendo a gostar muito. E também essa parada meio não cyberpunk, meio steampunk que é, tipo, esses apetrechos tecnológicos, só que meio, tipo... empoeirados, meio enferrujados, meio velhos, né? E aquela tecnologia meio rústica, né? E assim, a história, ela é bem diferente do anime antigo, cara. Tipo, muito. O começo do anime antigo é totalmente diferente. O character designer do personagem do Vash é totalmente diferente. A roupa é diferente. Tem algumas coisas que eu posso comentar depois que implicam muito na história, porque tu percebeu que ele tem um braço que não é um braço humano, né?
Aham. Uhum,
e isso no anime antigo, a gente não sabe disso, acho que a gente acha que ele tem 2 braços normais, do nada o outro braço dele, ele não tem, então tipo, isso é uma coisa que entra em choque. Então eu percebi que teve várias decisões que acabaram deixando com uma cara de novo, tá ligado? Porque deu pra perceber que, apesar de ser um remake... ele parece ser um remake num universo paralelo, porque tem muita coisa diferente. Até os personagens que estão por volta dele são diferentes nos episódios primários.
Cara, muito, muito legal isso. Tipo, quer dizer, legal, né? Eu não sei como é que é o antigo, mas eu acho legal quando eles tentam trazer essa coisa nova, porque, cara, como eu falei, eu gostei muito, assim, eu gostei muito. A premissa toda se passa, então, nesse ambiente, né, meio pós-apocalíptico, assim, tem uma pegada meio do Nier ali, né, tipo, tem a humanidade, deu merda, o pessoal foi pro espaço, e aí do espaço eles voltam pra Terra, então Vash e um irmão dele voltam pra Terra junto com o que eles estão chamando de plantas aqui, né, que são tipo, sei lá, corpos que... conseguem meio que purificar a água e os nutrientes, porque não dava pra viver mais no planeta, acho que é Terra o planeta. E, não é Terra, tem duas luas.
Não é a Terra.
Não sei. Tem o planeta. Ah, tá, meu Deus, esqueci o nome. Mas ele fala o nome, é tipo o nome, tipo, No Man's Land, um negócio assim, tipo, Terra de Ninguém, sei lá. Aí, eles estão nesse local, eles têm essas plantas e agora dá... A gente tá vivendo nesse ambiente meio faroeste, meio uma ambientação cowboy bebop, que eu adoro, muito boa. E pelo menos os 3 primeiros episódios, esse aqui eu vi os 3 primeiros episódios, eles tiveram meio que um arquinho que começou e se encerrou, mas claro, deixou margem pra continuar ali, né? E cara, eu achei tudo muito interessante, especialmente a direção e a animação. Ficou muito boa. Quem tá reclamando, cara, tá chorando de graça, tá chorando de boca cheia, porque ficou muito... legal o CGI desse anime. O Studio Orange tá desossando.
Cara, achei o CGI bem ok, tá? Eu achei bem aceitável. Me fez lembrar um pouco do CGI do Final Fantasy, que eu já vi lá, aquele filme do Clown e do Seraphim, tá ligado? Me lembrou um pouco aquele CGI, principalmente na luta dele com o irmão dele, no episódio 3. E, cara, escalou muito rápido. Em comparação ao antigo, o antigo ele é bem mais passos devagar, né? Ele foi uma escalada muito absurda. Aqueles poderes, eu não me lembro do antigo que tinha, né? De poderes de lâmina e tudo mais.
É, isso aí me deixou com o pé atrás. Eu tô com medo desse lance
do poder. Eu achei muito megalomaníaco muito cedo. Talvez ele só vá ter 12 episódios por causa disso. Só que uma das coisas que eu gostava bastante do Trigun antigo... é que ele tinha muito essa questão de ser um nômade, né? Ele ia de cidade em cidade, e onde ele ia, ele causava prejuízo, ele causava confusão. Por isso que ele tem um apelido lá no inglês, ficou Tufão Humanoide, mas aqui na versão brasileira era o Estouro da Boiada, que por onde ele passava, ele levantava poeira, né? Só que eu senti que os primeiros 3 episódios foram na mesma cidade, e aí eu acho que foi um pouco enjoativo demais, tá ligado? Porque o Trigun tem essa característica de ele tá sempre andando, ele tá sempre conhecendo novos lugares, novos vilarejos, novas pessoas, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, ele foi uma adaptação ok, só que eu ainda fiquei um pouco com o pé atrás. Eu acho que ele poderia ter sido aproveitado mais, assim, né? Mas mesmo assim, entendi, cara, eu acho que foi bem acima da média. Eu acho que com certeza esse aí a gente acertou em cheio. E querendo ou não, tem alguns personagens ainda icônicos que vão aparecer, cara. E eu quero ver como é que a história vai se desenrolar, cara. Porque tá muito interessante essa dinâmica de poderes ali no começo, né?
É, se eu entendi bem, cara, tu como um cara que viu o anime antigo, e eu ouvi alguns amigos meus falando, ah, mudaram o cabelo do cara, ah, não sei o quê, pá. Tu não foi muito nessa vibe, tá? Parece que tu aceitou bem mais, né, as mudanças.
Cara, na verdade o visual atual dele tá melhor que o do antigo, porque o antigo era muito visual... Era um visual muito... Sei lá, muito simples, tá ligado? Ele tinha um cabelo arrepiado e isso, né? Nesse novo aí, ele tem, tipo, uma jaqueta vermelha, estilizada, aberta, um braço que me lembrou muito o braço do filho do... Aquele cara do Devil May Cry 4, velho.
Devil May Cry 4 lá, o Neo.
É, acho que é Neo, né? Que tem um braço que é um braço... Não, o braço dele é um braço demoníaco, né?
Sim,
e daí,
braço,
e daí ele tem meio que essa vibe de Neo. Só que... Cara, eu vou ter que esperar mais um pouco pra ver, cara. Porque eu ainda sinto que tem muito pra desenvolver ali.
É, o que eu vejo é que o que pode atrapalhar a experiência de alguém com esse anime é... Uma nostalgia, um sentimento de... Um saudosismo que pode ser uma barreira pra quem entrar aqui esperando ver o seu Trigun lá que assistia quando era pequeno, lá em 98,
não,
sabe?
Não, tipo, não vai ver, não. Não vai ver, não.
É, eu acho porque que sim. Eu acho que vê como barreira. Tem muita gente que vai repudiar esse anime por causa disso. Já vi, inclusive, várias pessoas repudiando por conta disso. Tá ligado?
Eu acho que pelos gráficos.
E também, eu acho que são as duas coisas que eu acho que as pessoas vão, tipo, olhar e, ah, não vou nem dar uma chance. Mas, cara, animal, porra. Sem dúvida, a melhor história da temporada pra mim aqui. Fácil. Disparado, assim.
Uma das coisas também que eles mudaram bastante nesse Trigun é a personalidade do Vash. Porque ele é muito mais... Nesse Trigun, pelo menos, ele é muito mais... Não é carismático a palavra, mas... Talvez carinhoso com as pessoas. Por causa que o Trigun antigo, ele era muito patetão. Eu vou dizer assim. É aquele cara que ele era posto muito em cena de comédia no meio do tiroteio. E nesse aí, eu sinto que tem um pouco mais... Um tom mais maduro, um tom mais realista. Tem um pouco de comédia, sim. Mas eu sinto que ele é muito mais uma pessoa nessa versão do que na versão antiga. Sabe? Mas isso é um ponto positivo legal, bacana. Só que, querendo ou não, a barreira da questão gráfica e da, tipo, ah, eu vi a versão antiga e não tô curtindo essa atual. Isso aí vai existir e não tem o que fazer, velho. A pessoa tem que estar aberta a novas oportunidades.
É isso aí. Eu concordo, cara. Eu concordo. E como alguém que não viu nada da antiga, bom, vai na fé. Esse aqui é fácil. Das escolhas trovejantes, se eu tivesse que ser uma só, vai nessa que pra mim não vai ter errada, cara. Pelo menos por agora, né? Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas por agora tá numa vibe bem legal. E Dude, nessa vibe de animes legais, assim, animes que estão te surpreendendo positivamente essa temporada, saindo das escolhas trovejantes, quero saber, o que tu tá vendo, tá curtindo, cara? Tô curioso.
Cara, vou te dizer que mais são continuações dessa temporada, não tem muita coisa nova que a gente possa comentar aqui no podcast que vá agregar, apesar de alguns títulos terem ganhado renome. Eles são muito... Como é que eu posso dizer? São muito normais, né? Tipo, ah, tem o romance da temporada, tem o Isekai da temporada, né? Mas uma coisa nova que eu posso acrescentar que vai, talvez, entrar como uma experiência nova, que a história segue a Sonoda, né? Que é uma estudante que planeja abandonar o judô após perder um torneio final no ensino médio. mas sua melhor amiga e sua recém-rival convencem de continuar a praticar judô no ensino médio, né? Então, ele aborda a temática sobre foco, persistência e continuar seguindo em frente no ambiente escolar. Apesar de ele ter essa ambientação escolar como base e ter diversos outros animes nessa temporada que tem isso, eu acho que o diferencial dele é a animação, que é muito acima da média, né? Muito acima
Sério?
Da média, né? Sim,
nossa,
ele realmente...
Achei feião, velho.
Tu achou feião? Não, ele realmente tem cenas ali da luta de judô que tu fica impressionado. E querendo ou não, nossa, apesar de ter essa temática de garotas, né? Ele é bem maduro nos diálogos, né? Então eu acho que ele talvez seja uma das novidades que talvez valha a pena assistir nessa temporada, né? Em comparação com a temporada passada, que nós tinha uma bandeja cheia, essa aqui realmente pegar coisas diferentes tá difícil.
É, o que eu tinha separado aqui realmente não é nada diferente. Mas eu vou trazer porque ele não é... Ele me surpreendeu. Ele não é diferente do que a gente costuma ter, mas ele me surpreendeu. Que é o... É que o título dele é péssimo. Que é o The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Que no português ficou... A minha vizinha, que é um anjo, me mima demais. Inclusive, a primeira vez que eu li esse título, eu li ele muito errado. Um título muito errado. Eu achei que era outra coisa. Eu fiquei bem preocupado quando eu li. Se vocês trocar uma letrinha aí, fica um negócio muito errado. Eu vou deixar pro imaginário de vocês, hein? Que letra vocês trocariam pra isso. Mas o Dude tá pensativo aqui, ele tá pensando qual é a letra que tem que trocar.
Não.
Mas esse aqui, Dude, eu achei legal porque, assim, ele é sim o romancezinho. Ele tem tudo que aqueles romances clichêzinhos têm. Porém, ele surpreende porque a interação entre os personagens é um negócio diferenciado, assim. Os dois, eles são vizinhos. E o cara, ele meio que é muito relaxadão, ele não faz as coisas básicas da casa, ele não cozinha pra ele mesmo, ele não limpa a casa, esse tipo de coisa. E a menina, ela meio que na escola, ela é tipo o anjo, né? Tipo, é a garota perfeita, tira notas boas, aquela coisa do bom esporte e tal. Só que quando ela tá em casa, ela descobre que ele, tipo, é um relaxado do caralho, e ela vai por ela, tipo, pelo bem dela, porque ela não quer ver a casa dele desarrumada, ela vai arrumar. Tipo, ela vai arrumar a casa dele, eles combinam de ela cozinhar e ela cobra ele pra eles rachar comida, e ele paga ela pra ela cozinhar. Então, é um negócio meio realista, mais ou menos, não é aquele negócio super idealizado. Não é aquele negócio de, ai, derrubei a borracha, e o cara pega a borracha e entrega na mão dela. Não é isso, entendeu? É, não tem essa dramatização excessiva e tal. A interação entre eles é divertida. Não é super comédia também. Mas sei lá, cara, ele é gostoso de assistir, tá? Simplesmente ele é gostoso de assistir. Vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena. Inclusive, tô gostando muito mais dele do que do Nier ali, por exemplo, né? Mas o Nier eu vi só um episódio até agora, vamos lá. Esse aqui eu já vi uns 4 que tem e eu tô gostando, cara. Eu acho que vale a pena pra quem quer ver um romancezinho. Chegasse a ver alguma coisa desse, Dude?
Não, esse aí não vi. É, esse é um daqueles animes que é muito... Que eu vi, tipo assim, é o maior romance da temporada. Então eu vou deixar pra ver depois, porque eu ainda tô vendo animes da temporada passada. E também porque, tipo, tinha outros animes interessantes que eu tava assistindo essa temporada. Que o outro, apesar de ele ter uma temática muito genérica... Ele traz uma situação e uma adaptação bem interessante, que é o... Handman Saitou in Another World, que é um isekai comum, né? Só que o diferencial é que o cara que vai para outro mundo é um chaveiro, né? Então, é um chaveiro, mas na verdade é um faz-tudo. E, tipo, ele faz bolsa de couro, só que a especialidade dele é abrir fechaduras. E, basicamente, o que tem de diferente, né? Ele não tem nenhum superpoder super roubado... Ele não tem, tipo... Ele não é mais forte que todo mundo, né? Ele é um cara comum. Ele é um cara simples, né? Só que a diferença Legal. É que ele entra nas dungeons com o grupo dele e ele abre os baús, né? Só que o grupo dele é muito peculiar, né? O grupo dele tem um mago nível 80 e pouco, super forte, só que ele esquece dos feitiços. E daí o protagonista tem que ficar lembrando ele as palavras que ele vai falar pra soltar os feitiços, né? E daí tem uma fadinha que cura e uma mulher guerreira. E isso é padrão. Só que o ponto-chave desse anime é que ele trabalha com sketches. Ele é apresentações. Ou seja, acontece uma cena com o protagonista da interação dele com o grupo dele lá e tudo mais. E daí troca a interação. E do nada tu tá no meio da floresta com um anão que tá contando a história dele, que ele tem uma... acho que, se não me engano, o anão aparece no primeiro ou no segundo episódio. Que do nada troca de cena, daí tipo, ah, esse anão aqui, ele não é um guerreiro porque ele tem proficiência em magia. Então ele virou um anão tanque mago. E daí tipo, é um anão que carrega dois escudos e um cajado nas costas. E daí ele deixa os monstros mobar nele e ele usa uma magia de explosão, tá ligado? E daí, mano...
Caralho.
Oh, e daí o anime, ele viaja de umas formas absurdas. Daí ele vai pro... Depois em outro episódio, ele conta a história de um mago que carrega um cajado gigante, só que ele bate com o cajado em vez de castar magia porque ele fala que é mais rápido, tá ligado? Cara, mano, é genial, cara. Tem umas coisinhas que eu acho genial, tá ligado? Genial, genial. E daí eu acho interessante...
Ele vai fazendo uns cortes, então.
É, ele vai fazendo uns cortes. Não é um episódio contínuo. Entendi. É um episódio, tipo, picotado em vários trechos, em várias situações nesse mundo de Sekai, cara. Então eu acho que ele é uma boa pedida, porque não pra gente, tipo, acompanhar a história do protagonista, porque tem uma história sendo contada ali naqueles pequenos trechos que ele aparece, mas eu acho interessante as pessoas que estão nesse mundo, tá ligado? As peculiaridades, porque do nada tem um grupo de guerreiros que é formado por influência, tá ligado? Que daí, tipo, chamam o guerreiro que tirou a espada fake da pedra com uma maga bonita. E daí, tipo, um cara que tinha um conhecido... um cara que é filho de um cara importante. Eles formam uma PT. E a PT é um desastre. Uma PT é uma loucura. E essa PT, na verdade, ela tá sendo transmitida pelo serviço de YouTube daquele mundo. Tá ligado? Eles são, tipo, streamers... Eles são tipo streamers da Dungeon, tá ligado? A aventura deles é streamada, só que é um caos, tá ligado? É uma APT, tipo, muito peculiar, tá ligado? Então eu acho interessante, esse anime é muito interessante.
É bem focado na comédia, então. Assim.
Ele é bem focado na comédia.
O negócio
bem
dele
focado,
é comédia, exatamente. Pode crer.
Tem uma história, mas...
parece
o ponto...
muito divertido.
Não, é
mano.
Muito divertido, cara. É muito engraçado,
Que curioso, cara. Acho que eu vou assistir. É o Handman in Another World.
In Another World.
Oh, puta palavra difícil de falar, né? World. Handman, né? O Handman é tipo... faz tudo, né? O Severino.
Severino. E ele usa o macacão o tempo inteiro. Isso que eu acho interessante.
Cara, muito bom. Severino em outro mundo aí, ó. Então, tem na Crunchyroll esse, dude? Tem, né?
Tem. Se não me engano, tem. Quase
acho
certeza.
Eu acho que tem.
Ah, só pra vocês saberem também, o gênero é seinen, tá? Não é shounen nem nada, ele é seinen.
Tem na Crunchyroll, ó. Tem na Crunchyroll. Então, podem ir na fé que tem lá. Ah, inclusive é bom a gente sempre deixar claro, né, gente? Mas a Nier Automata que a gente falou, Primeira Escolha do Trovejante, tem na Crunchyroll. The Fire Hunter também tem na Crunchyroll. Trigun Stampede tem na Crunchyroll. E o The Angel Next Door, que foi aquele que eu falei antes, o romancezinho da temporada, tem na Crunchyroll também. Esse que o Dude falou, tem na Crunchyroll também. E o Moipon, Dude, esse não tem, né? O Moipon,
não,
ele
não.
Tá...
Esse aí... Ele tá em outro serviço de streaming. Ele tá em outro serviço de streaming.
Tá. Esse tá na internet, né?
Esse tá na internet. Esse anime está na internet, eu garanto. Em algum lugar,
perfeito.
Em alguma gaveta.
Só pesquisar que você encontra esse anime na internet, na sua internet.
Ele está na sua internet.
Ô, Dude, na linha da comédia romântica, só que também um pouco diferente, eu queria trazer aqui o Tomo-chan wa Onanoko, que é Tomo-chan is a Girl, que é uma história de um garoto e uma garota, só que a garota, ela é bruta pra caramba, tipo, ela é super agressiva, ela é grande, ela é forte... E ela é meio que gosta do amigo de infância dela, só que o cara meio que não vê ela como uma garota, a princípio, né? Então, tipo, meio que ele... Claro, ele sabe que ela é uma garota, mas ele encara ela realmente como uma brother dele, assim. Só que ela gosta dele. E aí a gente também tem um anime de sketches, né? Numa pegada meio Roremi, assim. Uhum. Onde o foco é comédia. O principal foco é comédia. E como que esses mal-entendidos... E personagens que aparecem, que querem ajudar, mas ora querem atrapalhar o romance deles, vão se desenvolvendo, assim. Mas é um anime legalzinho também, é divertido de assistir.
Ele me lembrou muito Roremi, cara. Só que ele é bem mais comédia que Roremi.
Lembra.
Ele é bem mais comédia.
Então, sim. Tu assistiu esse aqui?
Assisti.
Ah,
é,
legal.
O Tomo-chan é famoso.
O Roremi, ele puxa pro romance.
O mangá é famoso.
Pois é, e tem tipo centenas de capítulos, né, tem. Cara?
Mas é porque ele segue a mesma pegada do Comissão, velho. Eles são capítulos pequenos contando histórias pequenas.
Entendi. É tipo esquetezinha também, não é?
Esquetezinho, esquetezinho. Mangá de esquetezinho, assim. Umas historiazinhas aleatórias ali e tal. E é isso.
Se eu não me engano, ele é aquele Four Coma mangá, né? Que eu não sei se o pessoal já ouviu falar aí. Mas quando eu descobri, eu fiquei chocado. Chocado não, né? Mas foi uma surpresa pra mim. Que é o mangazinho que são 4 quadros. Então é online a publicação dele, geralmente. Não sei se tem versão física. E são 4 quadrinhos. Tipo assim, é um quadrinho 1, 2, 3, 4. Meio que numa pegada de... Sei lá, como é que é o nome daquelas tirinhas que a gente tinha, Dude? Que era o Luluzinha, não?
Não, a Turma
Luluzinha,
da Mônica?
Não, Luluzinha.
No final da última página lá?
Não, a Turma da Mônica é grande. Não, tô falando aquele que é o Snoopy, o Charlie...
Tá.
É, acho que é Margarida, aquela outra menina.
É a Margarida, não tô lembrado.
Ah, Dr. Pepper da vida, sabe?
Ah, tipo, tá, o Dr. Pepper eu tô ligado. O tigre lá, e a criança lá...
É, essa... E, não, Dr. Pepper não é o tigre. Mas sim, é tipo o tigre e a criança também. Mas o Dr. Pepper é outra parada. E então são 4, tipo, quadrinhos rapidinho, assim. Então eu achei bem, bem legal saber que existe tipos de mangá. Quem quiser pesquisar, digita assim no Google, ó. 4, número 4 mesmo. E Coma, mangá. Coma com K. Então você vai encontrar vários estilos aí. Geralmente são de comédia romântica, assim. A maioria deles. Então fica a recomendação, Tomo-chan, o Ononoko também é um dos animes que talvez valha a pena na temporada aí. Tem mais algum de estreia aí que tu acredita que vale a pena, cara, a gente trazer aqui hoje?
De estreia, cara, eu acho que não tem mais nenhum que realmente vale a pena assistir. Eu acho que eu só teria comentários das continuações dessa temporada, que também não são muitos, né, são poucas continuações, mas fica aí as menções honrosas pra Vinland Saga e...
Boa!
Vinland Saga aqui, pô, tá fantástico, velho. Fantástico, fantástico.
Quem mesma tá... pegada da primeira temporada?
Cara, tá mesma pegada da primeira temporada. Eu diria até que um pouco melhor a animação. E a história realmente agora ela tá engrenando legal, velho. Agora a gente tá realmente vivendo o Thorfinn. A gente não tá vivendo as pessoas que estão em volta do Thorfinn. A gente tá vivendo com o Thorfinn, né? Obviamente, foi apresentado personagens secundários que vão acompanhar ele nessa história. Mas agora a gente tá realmente... vendo o desenvolvimento do Thorfinn, né? Porque até o momento a gente era muito Skellige, era muito o rei e tudo mais e tal. Agora realmente é a história dele, velho. Muito legal.
Massa,
e também...
Massa, cara. Eu tô animado pra ver.
Tokyo Revengers aí, no seu melhor arco, na minha opinião. Que é animal esse arco da igreja. Recomendo muito. Quem não assistiu Tokyo Revengers, corre e assiste. Porque esse arco aqui é um absurdo. Em questão de desenvolvimento de personagem, em questão de embate pra mim. Esse aqui é o ápice do mangá pra mim. E eu tô acompanhando porque realmente eu curto o Tokyo Revengers, apesar de muitas críticas à animação.
Temos cast aqui, né, de Tokyo Revengers, então vale a pena quem não sabe a nossa opinião completa e dar uma olhadinha por lá. Eu provavelmente vou assistir essa segunda temporada, mas eu vou esperar um pouquinho, não é o tipo de anime que eu vou ver semanal, assim. Mas eu também tô curioso, ainda mais com o Dude vendendo aí como o melhor arco, né?
O melhor arco,
dele, velho. Então tô curioso, cara, tô curioso, eu acho que... Acho que vai valer a assistida. Nas continuações relevantes, a gente teria, sei lá, só pra pontuar aqui, o Goku Shufudou, né? Segunda temporada, que é o Yakuza lá que vira babá. Não sei, tá, vai ser disponível na Netflix, ainda não tem. Não, já saiu já na Netflix, acho.
Já.
Mas vale a pena, quem gostou da primeira temporada, cara, vai gostar da segunda, né? Mesma coisa, né? Literalmente mais sketches e é isso, né? Então não tem exatamente uma história ali pra ser continuada, e quem gostou só vai na fé, não tem que não gostar. E de continuação relevante, cara, pô, eu acho que é isso, né, Dude? Deixa eu ver aqui, cara, não tem Dungeon Idei, né, enfim.
Pô, tá com uma nota alta essa temporada do Dungeon Idei, cara, até fiquei surpreso.
É que quem vai até a quarta temporada é porque gostou, né?
É, isso é verdade.
Aí o cara
vota
é um bem,
ponto,
né?
Bem alto, velho. Cara, que eu aguentei até a metade da segunda ali, cara. A primeira temporada do Dungeon Idei é muito boa, velho. Eu gosto bastante.
É legal.
Eu gosto
eu
bastante.
Gosto
não, aquela parada, aquela luta dele dando bola de fogo no bucho do bode ali, explodindo.
Nossa,
ele. Eu acho um animal.
Que lá é massa.
Mas aí,
é massa.
Naquela chegada da segunda temporada ali, eu dei uma cansada ali que eu... Tô legal.
É, a segunda temporada começa bem cansadinha.
Nossa.
A terceira pra mim começa pior ainda. Então
é foda, é foda tu manter o mesmo.
Mas...
É foda tu manter o mesmo interesse, tá ligado? Tipo. É foda.
É, então, enfim, tinha esse aí, né? E Dude, eu queria só pontuar aqui, cara, dois animes pro pessoal pensar duas vezes antes de entrar. Não sei se tem algum aí na tua listinha de pensar duas vezes.
Ah, tem.
Mas
tem.
É porque eu fiz a regra de três. E o primeiro...
Eu tenho um perfeito. Pode ir.
Do pensar duas vezes, que é o Onimai. Que é o... Onimai, dois pontos, I'm Now Your Sister. Né? Então, tá na Crunchyroll também. É um anime de um estúdio muito competente em animação, que é o mesmo anime do Mushoku Tensei, mesmo estúdio do Mushoku Tensei, que a gente também já conversou aqui, né, com a qualidade técnica inquestionável. É, porém, assim como o Mushoku Tensei, ele tem umas coisas que, cara, não convém, assim, tipo, realmente eu me pergunto pra quem que esse anime foi feito. É, os caras pegaram... É a história de uma menina, uma irmã, que transforma seu irmão, que supostamente era um otakão, assim, o cara era Nietzsche, o cara não saía de casa, enfim. Transformou o cara numa loli, numa menininha. E o dia a dia deles é isso, tipo, é um anime de meninas fofas fazendo coisas fofas. Só porque, se fosse só isso de verdade, beleza. Só que tem vários closes, assim, tipo, ah, elas vão lá, vão, é, tem episódio da praia, elas vão provar um biquíni. Aí tem aquele close na bunda da loli, assim, sabe? E aí tu fica se perguntando, né, cara, eu não consigo mais esse tipo de anime nude. Porque eu fico pensando assim, ó. A gente tem uma mesa executiva com vários japoneses de, sei lá, 40 anos, sentado assim, um cara sério, se olhando. Aí um é o diretor. E aí o diretor pega, ele olha pro material original, e isso aconteceu, isso é real nesse anime, tá? Ele pega, ele olha, não sei nem se foi esse cara, tá?
Mas não, isso aconteceu no anime?
Pegaram uma personagem... Não, pegaram uma personagem... Não aconteceu nada. Eu tô falando que eu assistindo, eu penso nessa cena.
Ah, tá.
Que é o cara lá atrás, na produção, olhando pra essa aqui. Não, essa aqui... A gente tem que multiplicar o tamanho das tetas dela por mais 5 vezes, pelo menos. Senão não vai funcionar. Aí o outro lá fala, não, boa, boa ideia. Aí o vai lá e começa a fazer. Aí ele olha pro cara e fala assim, ó, nessa cena aqui, tu dá um close na bunda da Loli. Mas é um close. E tu fala pro animador, cara, desenhar com muitos detalhes. E o cara fala, ótima ideia, chefe, vai lá e desenha. Eu não consigo... Não pensar nessa situação assistindo um anime desse e eu fico, cara, que merda. Um bando de homem velho olhando pra isso e tomando essas decisões, eu não consigo, cara, achar ok, são decisões, eu não consigo digerir.
Cara, são decisões mercadológicas, cara. Querendo ou não, isso no final é o que vende, entendeu? O cara vai vender Blu-ray, vai vender DVD, enfim. É decisões mercadológicas.
Sim, mas eu acho nojento. Mas eu acho nojento, tá ligado?
Tipo assim, eu acho um pouco foda o cara ter uma profissão desse tipo, que o cara tá fazendo uma animação pra pra esse tipo de pessoa, né? Tá ligado? Mas
é foda.
Querendo ou não, é o trabalho dos caras, né, velho? O cara queria estar muito mais fazendo um serviço foda de, sei lá, Dragon Ball, de One Piece, do que tá fazendo isso, né? Mas isso... Querendo ou não, no final dá dinheiro, né, cara? Querendo ou não, dá dinheiro.
É.
Até a gente comentou acho que foi no cast retrasado, quando a gente falou de isekais, né? Que, querendo ou não, a sociedade molda o anime, tá ligado? Querendo ou não, é um pensamento que eu acredito muito, né, cara? Enquanto tiver pessoas que gostem disso, isso vai continuar tendo no mercado, porque isso dá dinheiro. É. Isso aí é infalível.
É delicado. É um paradoxo, né? Porque aí tem... Se tem porque as pessoas gostam, quanto mais tem, mais as pessoas gostam também.
É,
né?
Complicado.
Então fica um ciclo...
Fica se retroalimentando, acaba, né, na verdade, né?
Exatamente, cara. Essa que é a dificuldade maior. Mas é, minha yellow flag aqui, né? Minha bandeirinha amarela, tomem cuidado com esse aqui. E o teu, dude, tens aí algum?
Tenho. Com a bandeirinha aqui que eu assisti por curiosidade, o episódio 1 e o 4. Assisti o episódio 1.
Ô,
Não, 1 e o 4. Eu pulei o 2 e o 3.
Pois é, mas por quê?
Eu queria saber pra onde que ia essa história, tá ligado?
Qual que tu fez isso?
Eu fiz isso com aquele anime que é o My Life as Inukai-san Dog. Que é o anime do cara que vive como um cachorro, tá ligado? Que ele foi transformado, morreu, virou cachorro. Eu não entendi qual que é a pira, né? Cara, esse anime, ele tem 12 minutos, mais ou menos, né? Eu acho que nem dá pra categorizar como anime, porque quase parece um hentai da vida, que ele é bem porn explícito mesmo. Ele acompanha porn. A história de um... É, aquilo não tem nada de soft, mano.
Aquilo não tem nada daquilo soft.
Aquilo não tem nada soft, mano. Negócio bem pesado, assim. Tipo...
Caralho.
É uma Playboy em vídeo, velho. É bem...
Caralho.
É bem assim... Só
como,
que...
É que é o nome do Joe? Meu cachorro pediu...
O cara já tá anotando pra mim depois. O cara já tá anotando. Não, mas é porque assim, ó, a história... Eu tenho a minha crítica, só que tem algumas coisas desse anime que são legais, que eu acho interessante, só que essa apelação pro soft porn eu acho meio cansada, meio enjoadinha. Que é o ponto que é o quê? O anime em primeira pessoa, tá ligado? Muitas cenas em primeira pessoa. E eu acho isso interessante, a mecânica, porque como ele é um cachorro, a nossa visão é sempre mais baixa pra gente ter essa impressão que a gente é o cachorro, né? E a gente acompanha essa vida desse cara, que ele foi transformado em cachorro, né? Ou morreu, virou um cachorro, e não foi explicado até o momento da história. E ele é basicamente o cachorro da garota mais linda da escola. E o foco dele é ele tentar ir pra casa, ou ele tentar entender como é que ele virou cachorro, né? Então ele tenta fugir de casa, enquanto ele se mete em altas aventuras com a dona dele. E a dona dele é praticamente absurdamente fissurada por ele, tá ligado? Ela adora cachorros.
Entendi.
Toma banho com cachorro, tipo... lambe o cachorro. ela se veste de cachorro.
Lambe
tipo,
o cachorro.
Mano, uma doideira, cara. Uma doideira.
E, caralho.
Tipo, e assim... Tipo, é muito, muito superficial a história. E, mano, é muito porno, velho. Muito porno, tipo... O episódio 4, então, quando eu dei play, cara... Eu queria ver o episódio 4, que eu pensei assim, ó... Bah, deve ser, tipo... Ele deve estar em casa no episódio 4. Ele deve estar interagindo com os outros cachorros. Que seria foda, né? Pô, fui transformado em cachorro também. Caralho, irmão, vamos dar um jeito. Tipo, alguma coisa assim, tá ligado? Só que basicamente, eu dei play no episódio 4. Ela tava vestida de cachorro. Eu fiquei tipo, mano, o que aconteceu em 2 episódios? Pra ela estar vestida de cachorro, velho. O que aconteceu em 2 episódios? Eu fiquei, não. Aí eu olhei ali. Tchau. Tipo, não...
Desistiu.
Realmente ali é um anime soft porn, cara. Como aquele que tu tinha assistido pra fazer regra de 3 sem querer. Que é o...
Nossa, aquele era hentai mesmo.
Qual é que era o nome,
aquele
cara?
Era hentai, não lembro o nome. Realmente
não, aquele
lembro,
que é um guerreiro, cara. Tipo... Que é um guerreiro que tem que...
Peter Grill, cara.
Ou Peter ele Grill. É o Peter Grill dessa temporada.
Caralho. O Inukai, mas eu acho que tem Peter Grill nessa temporada.
Não,
ah, não foi, na
temporada,
outra.
Foi na outra.
Foi na outra.
Esse aqui teve é o Peter Grill dessa temporada cara. É soft porn, mano.
Caralho, que perfeição,
é a vida.
Velho. Não tá nem no nosso guia esse aí. Acho que eu não botei porque ele tem 12 minutos aí. É. Então você não vai encontrar. Não. Tem a sessão... Tem que fazer um código lá no site da Cúpula pra aparecer esse tipo de anime. Você tem que...
O link secreto.
Aí, né? Só os VIPs. Só os apoiadores da Cúpula tem acesso.
Só os terraplanistas da Cúpula.
Só os terraplanistas da Cúpula tem acesso especial ao nosso guia de animes. Ai, meu Deus do céu. Cara, minha outra yellow flag é pra Spy Classroom. Eu só quero falar dele aqui porque eu tive que fazer a regra de 3. Não tá nem na Crunchyroll esse anime, então você nem encontrar ele provavelmente. Mas ele é um anime que, cara, não tem muito a se falar sobre ele. Ele só não é interessante, porque é um bando de menina. Todas elas são basicamente a mesma menina. Elas não tem, parece não ter uma personalidade própria. Recentemente a gente conversou sobre Mob Psycho e teve uma hora bem legal que a gente conversou sobre como é legal quando a gente olha um personagem tomando uma decisão e a gente pensa, porra, esse personagem tomaria essa decisão? Isso faz sentido? Porque tu pensa no personagem, tu já comprou o personagem, tu realmente vê ele como um ser vivo. Aqui não é o caso, tipo, parece que todas as decisões, todas as falas delas são em prol do roteiro, pro roteiro ir pra frente e pra história andar. Tu não sente que elas são personagens vivas, sabe? E aí, isso já deixa meio antipático o negócio, e no geral o resto é tipo... sei lá, é um cara hiper fodão, que é o professor delas, e ele tem que treinar elas, e o cara é o gostosão, o cara é hiper foda, overpower, até parece até desafiar as próprias leis físicas do próprio universo dele, e tem um plot ali... Cara, tem um Deus Ex Machina no episódio 3 que tu fica, caralho, sério mesmo que vocês meteram essa, mano? Então, porra, yellow flag total aqui, cara. Vai com muito cuidado se você for assistir esse Spy Classroom aqui, porque... Em japonês é Spy Kyoshitsu. É meio naquela pegada do Ansatsu Kyoshitsu, sabe? Que tem que os alunos matar o professor.
Ansatsu Kyoshitsu, tô ligado.
Tá ligado? Só porque é isso, mas é pra elas treinar e sei lá, nem sei onde é que vai dar, também não vou continuar. Então, só tomem cuidado se vocês forem entrar nesse, cara.
É isso, então?
E agora, tem mais alguma coisa, Dude?
Não,
dessa
não.
Temporada
tô legal já, tô legal já.
Tá legal? Deixa eu puxar só mais um aqui, então, pra finalizar. Puxa
lá, puxa
esse
lá.
Aqui eu vi também só um episódio, mas não é Yellow Flag. Esse aqui é o The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Colleague, sei lá. É o cara gelado e a amiga fria dele. Fria no sentido de não ter sentimentos. Porque é uma história sobre um cara que ele é descendente da Yuki Onna, que é uma mulher do folclore japonês que é meio que um espírito do gelo, assim. E eles são trabalhadores de escritório normal. E tem essa mulher que trabalha com ele, um humano normal. E ela conhece esse cara. E esse cara é engraçado que literalmente cai neve em volta dele quando ele tá tendo sentimentos à flor da pele, assim. Então, tipo, ele congela as pessoas em volta dele. Ele se congela. Ele gela o café da galera sem querer. Então, tipo, é um anime de comédia. Acredito que ele vai ter romance também. Bem lentinho. Ele tem?
Ele tem.
Ele vai desenvolver. Legal. Ah, tu assistiu esse também?
Tu viste
mais de um episódio?
Eu assisti 3 episódios desse aí. Mano, é totalmente... Cara, é romance fofinho. É tipo de ponta a ponta.
Entendi. O ritmo, ele segue lentinho, então.
Ele até que... No primeiro episódio, ele aparenta ser um pouco rápido, mas o segundo e terceiro episódio, ele é mais devagar, né? Ele realmente explora a relação dos dois, né? Ele não dá muita importância para personagens secundários. E também a empresa que eles trabalham...
Hã? Evolui alguma coisa ou não?
O romance... Evolui. Ele tem evolução.
Oh.
E também... É muito focado só nos dois. Porque tu não sabe nem do que eles trabalham. Eles trabalham numa empresa juntos, mas tu não sabe do que é empresa, né? E personagem secundário também. É pouquíssima interação. Realmente é só os dois... tentando ter uma relação no meio de friezas, né? Ele com a frieza do gelo e ela com a frieza da personalidade. Então é bem interessante.
Legal. É, eu queria trazer esse aqui porque eu achei ok. Eu acho que vale a pena. Não vi o resto, né? Como eu falei, mas acho que... Eu apostaria aqui que não vai ser um desastre, assim. Acho que vai valer o seu tempo se você for assistir. E, cara, acho que é isso, Dude. A gente cobriu bastante aqui. É claro que a gente sempre deixa o convite, né, pra galera vir nos comentários aí do YouTube e comentar qualquer anime que acha que, pô, que tá valendo a pena, que pegou pra assistir, tá vendo potencial, acha que faz sentido recomendar pros outros. Cara, aproveita o espaço aqui dos comentários do YouTube, a gente também sempre responde todos os comentários que estão aqui, então, cara, fica bem à vontade, vem aqui, comenta. E acho que é isso, né, Dude, pra hoje. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de fazer? A tua pergunta, Relâmpago, tu acha que pode ser diferente dessa?
Não, é impossível ser diferente dessa, né? Seria, acho que seria mais em questão de qual que você acha que é o anime da temporada, talvez. Qual que é o anime que tá mais te agradando nessa temporada? Pode ser?
Massa. Então, além de falar aqueles que você sentiu falta aqui, né? Que a gente não deu a devida atenção que você acha que o anime merece. Cara, comenta aqui o que você tá gostando mais. Qual que você tá gostando mais e por quê? Sempre comenta o porquê, né, cara? Não só lá bota o nome do anime. É muito sem graça. Muito fácil fazer isso. Você tem que explicar pelo menos o porquê. Por que que é o Trigun? Por que que é o Nier? Por que que é, sei lá, o Ippon? Por que que é o outro ali? Tem um monte que a gente conversou aqui hoje. Comenta o porquê. Os melhores comentários vão aparecer no nosso episódio. Episódio, inclusive, do que vale a pena a gente avisar aqui. Que vai ser gravado ainda em janeiro. E se eu não me engano, vai ser hoje à noite. No dia que você tá vendo esse episódio saindo aqui, né? Vai ser hoje à noite, no finalzinho do dia, ali às 8h30, na nossa Quart Under, a nossa live de leitura dos comentários. Então, apareçam por lá se você tá ouvindo isso aqui a tempo. Ficou meio em cima, né? Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um abraço. Um grande beijo.
Falou.
Boa noite, bom dia, boa tarde.